de novo, tá? Vamos agora ao capítulo 15, a ressurreição de Cristo.
Olha, deixa eu só falar uma coisa. De esse capítulo vai ser muito importante, viu? Prestem atenção, bicho, porque esse capítulo é importantíssimo.
Tá, Eliane, obrigada. É que ela tá com uma mensagem sobre a outra pessoa. Bom, a ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero que se lembrem da boa notícia que anunciei a vocês. Esta é a mensagem... Esta é a mensagem que vocês aceitaram e na qual continuam firmes.
Qual a boa mensagem que Paulo passou aos outros? Essa é uma boa pergunta, filha. O que você acha? O que você acha, moça do Niterói? Qual foi a mensagem que Paulo passou?
A principal?
A boa nova que Paulo trouxe? A principal, de Paulo.
Não é do amor?
Não. De Ele Paulo.
Se não tiver o amor, não.
De Paulo, não.
Não, do Cerezo.
Não.
Paulo.
Não.
O amor também, acho.
Não. A principal mensagem do Paulo é a seguinte. Jesus Cristo está vivo. Eu vi Ele depois da crucificação. É daquela... Do Paulo ter visto Jesus Cristo depois da saída da carne. Então a grande mensagem do Paulo, sabe qual é, fia? Existe vida depois da morte. Existe a ressurreição. Essa é a grande mensagem de Paulo, a grande boa nova que o Paulo trouxe. Porque ele não viu Jesus Cristo enquanto Jesus Cristo estava na carne. Ele só ouviu, falou com ele, depois que Jesus Cristo saiu. Então o primeiro espírita é Paulo. Essa foi isso que Paulo foi anunciar. Olha, meu filho, existe a ressurreição. Ou seja, existe vida, existe uma consciência espiritual. Ficou claro?
Não, é isso que ele fala aqui.
Fala.
Deixa eu dar continuidade. Esta é a mensagem que vocês aceitaram e na qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho.
Isso, o acordo de Jesus Cristo. Evangelho quer dizer acordo. Então o acordo de Jesus Cristo é viva como eu vivi e você ganha lá quando sair da carne a consciência espiritual. Esse é o acordo, porque evangelho quer dizer acordo. E o acordo de Jesus é, faça isso e você ganha aquilo, faça isso e você ganha aquilo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, que a boa nova de Jesus Cristo. Olha, se você viver a vida que eu vivi, você vai alcançar a ressurreição. Quando sair da carne, você vai ter a consciência espiritual de volta.
E é por meio do evangelho que vocês são salvos, se continuarem firmes nele.
Por meio do evangelho, por meio do acordo. Qual é o acordo? São os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe no evangelho. Então veja, lá Jesus Cristo diz assim, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem que a vontade de Deus. Isso faz parte do acordo entre você e Jesus Cristo para chegar a ressurreição. Agora, se você vive essa vida tendo um pai, uma mãe, um irmão que não são todos, você descumpriu o acordo. Você descumpriu o evangelho. Então, por isso, você não chega aquilo. Então, é preciso compreender que o evangelho do Novo Testamento é o acordo esse firmado por Cristo com você. Ele diz, se você fizer isso, se você viver assim, se você agir aqui, se ali você fizer isso, você ganhará a ressurreição. Isso é o Evangelho do Novo Testamento. Mas nada quisto. É um acordo entre Jesus Cristo e a humanidade. Assim como Deus fez um acordo com a humanidade, e claro que não foi o Deus direto, esse é o Novo Testamento, o novo acordo.
A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele, no Evangelho ou em Cristo?
No Cristo.
Eu entreguei a vocês o ensinamento que recebi, e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas.
Isso, vamos só elembar, isso eu já falei. Cristo não deixou uma folha em banco, ou seja, ele não pagou o seu pecado.
Pagou?
Pagou pelo seu pecado, né? Olha, pagou e você está livre disso. Não é isso. Cristo pagou pelo seu... De Cristo morreu pelo seu pecado, quer dizer, Cristo, ao morrer, lhe ensinou qual é o seu pecado. Então, Cristo foi crucificado por quê? Porque os professores da lei eram intransigentes, porque o povo era descrente, porque todos amavam mais a si do que a Deus. Isso quer dizer, pô, que isto morreu pelos seus pecados. Morreu porque você é um ser humano. Porque se lá só tivessem espíritos com a consciência espiritual amando a Deus, não haveria crucificação. Claro, tudo faz parte da história, já estava tudo programado, mas e nós está pensando no chi. O chi não existe, né?
Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos.
Viu? Viu o que eu falei? Essa é a boa notícia de Paulo, de que Pedro morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E tanto assim que ele aparece a um, aparece a outro. Ou seja, aquela consciência de que existe vida depois da vida. Essa é a boa notícia de Paulo. Então Paulo foi o primeiro espírita, porque foi o primeiro a dizer que existe vida depois da vida.
Essa passagem aqui eu não conhecia. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Muitos destes ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido.
Isso, foi de... Ele se encontra com os apóstolos e de fala com o povo no mesmo tempo, não é isso?
Não entendi.
Ele se encontra com os apóstolos e ele, né, transfigurado, né?
Teve gente assistindo isso?
Sim, sim.
Mais de 500 pessoas?
Isso.
Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, apareceu também a mim, como alguém que nasceu espiritualmente de um modo que não é comum. Pois eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultado. Ao contrário, tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. Não, é um pouquinho modesto.
Soberba.
É
o que eu disse. Paulo de Noel achando. Ele descobriu muita coisa, mas ainda estava lutando para colocar em prática.
No entanto...
Não podemos criar ídolos. Não vamos idolatrar Paulo.
No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus, que tem trabalhado comigo.
A emanação de Deus. Tudo que qualquer um faz é emanação de Deus. É a graça de Deus. É isso que Paulo está se conscientizando. Aqueles que querem ser apóstolos. Ou seja, que querem se dizer portadores da notícia de Deus. É preciso que todos compreendam que não são eles que fazem, mas é a graça de Deus através deles, a emanação de Deus. Na hora que um médium compreender isso, ele vai parar de dizer que ele é médium de cula. Porque ele dirá, Deus é, né? Deus é o curador e eu sou instrumento de Deus. É a graça de Deus que cura, não é minha mão, não é a energia, não é a ESA, não é nada disso. É Deus que cura, nem o remédio. Que aliás, o remédio é um médium, né? É, porque é o instrumento da graça de Deus.
Portanto, se fui eu ou foram eles, não importa. O fato é que isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram.
Isso.
A nossa ressurreição. Se a nossa mensagem é que Cristo ressuscitou, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não há ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não ressuscitou.
Isso, veja bem. Todo o evangelho, ele é baseado na ressurreição. O acordo firmado por Jesus Cristo com a humanidade é de que você, se seguir o que Jesus Cristo falou, vai atingir a consciência espiritual. Esse é o acordo. Agora, se se dizem que Cristo não ressuscitou e que os mortos não vão ressuscitar, para que viver? Se você não vai ter existência depois dessa existência, para que viver? E viver que eu falo é no sentido de buscar a Deus, de buscar a vida correta, de buscar a elevação espiritual. Se você não acredita nessa vida depois da vida, para que você vive? Para morrer. É, porque só isso que estou para você. É viver para morrer. É preciso você começar a compreender isso. Que a partir da hora que você nasce, você está para morrer. A qualquer segundo, a qualquer momento. E essa morte pode ser um fim ou pode ser uma simples transformação. Se você não acredita nessa transformação, você acredita no fim. Então, para que viver?
A Irene colocou uma mensagem e aí a gente vai acusar Deus de injusto. Uns nascem com tanto, outros sem nada. Uns doentes e outros saudáveis. Se não houver reencarnação, vida após a morte, pelo menos, Deus também não existirá.
Concordo plenamente, só que eu estou falando mais alto do que a encarnação. Eu estou falando na queixa da vida espiritual.
Crença.
Isso. Porque existem muitos que acreditam que a morte é o fim, que ele vai dormir e que chocando Jesus Cristo voltar é que ele vai voltar à vida. A ação, a animação. Então, se eu não estou falando de encarnação. Encarnação é um processo de elevação. Mas eu estou falando na consciência de que você não muda nada na sua vida com a morte. É isso que nós precisamos compreender. Não, a ressurreição é uma mudança de consciência. E se eu não alcança a ressurreição, eu não mudo de consciência. É isso que eu estou querendo dizer.